Aline Carvalho correu a Conrads em 2011 e se apaixonou pela África. Anos depois, ela se tornou triatleta, ciclista e retornou ao continente africano para uma experiência ainda mais intensa. O Unugwadia é um evento que mistura 1.600 km de pedal mais a participação na ultramaratona mais antiga do mundo. Aline, que honra ter você aqui com a gente no Gregário Cycling. Eu sei que essa história é muito rica e que transcende até o mundo duas rodas.
Super obrigado, eu que agradeço, um privilégio, né, duplo, falar de ciclismo e falar dessa prova, que realmente para mim foi a maior experiência, não só no esporte, foi realmente uma experiência de vida. E eu trago para mim muito do que eu aprendi lá. Então, o que, que é o Unugwadia, né? A descrição do Unugwadia. São 1.650 quilômetros saindo de Cape Town até a largada da Conrads para correr a Conrads. É, né, um evento de 11 dias, 10 dias pedalando e um dia correndo a Conrads. Isso por si só já me atraiu. Só que aí eu fui estudar, né, como é que era, como é que eu me inscreveria e vi que, na verdade, isso é fruto de um projeto social na África do Sul. E a história da criação desse percurso, ele foi inspirado na história de um cara que tinha vencido a Conrads num ano. E ele, no ano seguinte, estava inscrito na prova, mas não tinha dinheiro para sair da casa dele, de Cape Town, e ir até a largada da Conrads. Então, ele pegou uma bicicleta e foi pedalando por 10 dias até a largada da prova. E fez a prova. E chegou em sétimo ou oitavo lugar. E qual é a mensagem disso, que o projeto se apropria dessa mensagem, né? Se vira. E aí, isso endereçou uma outra questão minha, que eu sempre tive uma afinidade com o projeto social, mas nunca com assistencialismo. Eu sempre acreditei, e toda vez que eu falo isso, as pessoas falam, não é dar o peixe, é dar a vara. Não, não é isso. É falar para o cara se vira e ele correr atrás da vara e ele desenvolver a atitude, o comportamento. Tudo nesse projeto. O percurso, o desafio, o fato de ter um projeto social e a característica desse projeto social me encantaram. E mais um outro detalhe, né? A gente tem o propósito desse evento, é criar consciência da história e das pessoas se mobilizarem, mas também as instituições que eles apoiam, eles também apoiam só com parte, porque eles falam para as instituições, se vira. Tem um conceito por trás que é de fazer junto, ao mesmo tempo de dizer assim, cara, faz o teu melhor com o que você tem. E isso, na minha leitura, conversa muito com a África do Sul, porque, e aí eu vou contar um pouquinho de como é que era o percurso, né, como é que era o caminhar, e o que eu percebia de radical, né, de diferente, e que eu falei, eu preciso trazer isso para o Brasil de alguma forma, é que as crianças tinham um senso de curiosidade e não de se aproveitar do que elas tinham contato com a gente ao longo do percurso, mas era de conhecer, né? Era mais uma curiosidade do que uma coisa de pedir. E entre eles, muito do compartilhar, né? Eu acho que a gente, de diferença, o que eu poderia dizer, eles lá têm muito mais um olhar de dividir do que nós temos aqui.
As ações, elas eram feitas durante o pedal. Você ia para Cape Town e de lá e começava a vivenciar as experiências com os locais que eles atendiam durante a pedalada.
Tinha uma mistura das duas coisas. A gente para o evento, né, a gente era convidado a chegar antes, né? Vou dar um passo atrás. A gente, um momento de arrecadação. Esse evento é um evento para arrecadar. Eu tinha uma meta financeira que eu me desafiava. Então, ao me inscrever, tinha um custo, que era o custo do próprio evento, das vans, do suporte. E eu dizia assim, eu vou arrecadar tanto. E era com esse tanto que eu me comprometia. Submetia, isso era aprovado. E eu tinha essa meta e eu tinha que entregar esse valor, que é direto para eles. Então, a gente chegava alguns dias antes e visitava já algumas dessas comunidades. Né? Então, já tinha esse contato antes de começar a prova. Na largada, uma das comunidades faz uma apresentação, uma coisa bem local mesmo, bem, bem bacana. E no percurso, a gente ia visitando algumas comunidades. E aí, bastante mais desassistidas, né? Porque são super remotas, né? Aquelas comunidades bem pequenininhas e locais. Então, a gente tinha interação antes e durante. E uma coisa super emocionante é que na chegada à cidade da largada, a Pietermaritzburg, as criancinhas nos recebiam. E esse projeto tem um símbolo que é a meia vermelha. O movimento começou com a fala I wear red socks on Fridays, que era a ideia inicial desse projeto. Então, as criancinhas todas nos recebendo lá, um volume gigante de crianças que são assistidas pelos projetos, né? Então, a gente tinha contato, em termos de ter contato, ao longo da jornada, vamos dizer assim, antes e depois da prova também.
E você, inclusive, trouxe essa iniciativa para o Brasil, né? Nas sextas-feiras tinha um pelotão que você puxava com meias vermelhas no Rio de Janeiro, né?
Isso. Essa história, assim, das Red Sox é muito, muito interessante também, né? Porque a meia vermelha é porque vermelha é a cor do sangue e não importa a cor da pele. Então, tinha essa coisa por trás. Uma outra coisa interessante também é que a história da meia vermelha veio da Segunda Guerra, onde um grupo de amigos que dividiram os momentos de nazismo, eram prisioneiros, né? E quando eles foram para as suas casas, foram libertados, eles combinaram que para nunca eles esquecerem da camaradagem, do companheirismo, de tudo que eles compartilharam, que eles andariam sempre de meias vermelhas num dia da semana. E aí ele associou isso também, essa história também ao projeto. O nome Nogwaja significa lebre em Zulu, que é o apelido do dono da história, do Louis Smith.
Do cara que foi pedalando para a largada. Ô Aline, mas como é que foi o contexto entre você ver o Nato e falar, puta, eu quero fazer essa prova, até você fazer a proposta de arrecadação que você fez e arranjar tudo isso, assim? Porque primeiro você tem o conceito que envolve a arrecadação, envolve o se vira, e também tem o se vira de pedalar 10 dias seguidos a uma soma de 1.600 quilômetros. Você tinha essa bagagem? Você tinha essa segurança? Como é que era a sua...
E depois correr duas maratonas.
Essa história é bem interessante. Assim, eu tinha bastante experiência já com longa distância, né? Até a própria Conrads eu já tinha feito em 2011. E depois da Conrads eu comecei a fazer Ironman. Então eu tinha experiência com provas de longa distância, mas não tinha experiência com provas longas de dias seguidos. Mas acreditava que eu tenho acho que eu tenho perfil mental para esse tipo de evento. A parte da arrecadação que eu acho que me ensinou muito. O que foi interessante nesse momento de arrecadação? Bom, eu fiz uma conta. Falei, eu acho que eu consigo arrecadar tanto por mês. Submeti a eles. Você tinha que submeter um histórico atlético, vamos dizer assim. Mas mais que isso, eles tinham um processo seletivo. Tinha várias entrevistas, né? Eles queriam saber se você tinha um perfil para trabalhar em conjunto, né? Porque seriam 12 pessoas, você não era obrigado a andar junto, mas não fazia sentido nenhum você largar as pessoas para trás, não era um evento competitivo, né? Ele tinha uma pegada realmente social, e aí eles queriam entender se você era uma pessoa que ia conseguir, porque a gente passou ali com muito conforto comparado ao que o Nogwaja original certamente enfrentou. Você imagina se ele não tinha dinheiro para pegar o trem, para sair de Cape Town a Pietermaritzburg, imagina como ele foi de bike, como é que foi a situação para ele. Mas a gente dormia em abrigo, dormia no chão, saco de dormir. Teve cada noite uma experiência diferente. Algumas eram em hotel, mas algumas eram roots. Então teve um dia que eu tomei até banho gelado, lá estava frio pra caramba. Mas teve esse momento de entrevistas. Agora a arrecadação me ensinou muito. O que me ensinou? E que aí eu comecei a me sentir culpada por não ter começado antes. Eu percebi que assim, muita gente está disposta a ajudar. O que que falta? As pessoas não têm, às vezes, o tempo, ou a paciência, ou o impulso, mas se você for lá e pedir, a pessoa vai fazer. Eu falei, caramba, eu tenho uma capacidade de mobilização das pessoas. Então, eu chegava para o presidente da empresa que eu trabalho e falava, me dá tanto. Por quê? Porque eu estou participando de um projeto. Então, a minha credibilidade é fazer com que as pessoas se doassem. E eu falei, eu preciso fazer isso mais. Porque tem gente que vai doar tempo, tem gente que vai doar dinheiro, tem gente que vai doar N coisas, né? Então, assim, tudo é importante. Eu me coloquei, falei, não tinha noção. E a outra coisa que me ensinou é que toda ajuda, ajuda. E o Álvaro perguntou, né, de como é que eu trouxe para o Brasil. Eu estava com duas coisas, assim, o que que esse projeto, na minha cabeça, para mim estava muito claro que lá a mensagem era se vira. E aqui, eu também isso, mas somado a isso, tinha uma coisa de querer desenvolver nas crianças uma consciência do coletivo. Porque eu acho que é isso que nos falta muito, né? Em tempo de pandemia, no começo, eu sou uma pessoa que sou esperançosa e otimista. Falei, caramba, essa pandemia vai ensinar. Vai ensinar porque as pessoas agora estão percebendo, né? Mas passa rápido. Acho que a gente precisa, talvez, de coisas mais intensas, não sei, para aprender.
Agora, cada participante tem um objetivo e um compromisso de arrecadação. Qual é o valor médio que cada participante arrecada nas provas?
Varia bastante. Quem mora na Inglaterra, quando você converte para rands, é bastante mais que real, por exemplo, né? Então, varia bastante. Tem uma coisa bacana também em relação à arrecadação, Álvaro, que eles, entre aspas, proibiam doação individual. Porque a intenção deles não era só o dinheiro. Eles queriam que você promovesse no outro a consciência da doação. Então não adianta assim, eu vou te pegar meu dinheiro do banco e vou dar para o projeto. Não, isso não atende. Isso aí você tinha que, inclusive, dizer os eventos que você estava fazendo, as formas de arrecadação que você estava tendo, comprovar que você estava arrecadando. Então eles tinham uma preocupação realmente de divulgação. Eu arrecadei na época perto de 35 mil reais. Tem gente que arrecada mais, tem gente que arrecada muito menos, mas é muito do compromisso. Tem pessoas, eles selecionam, são dois lá no evento, mas eles deixam algumas pessoas alternativas, se der algum problema, se alguém se machucar. Tem uma história boa de se machucar, porque eu me machuquei na preparação também.
Como é que é essa história?
Essa história tornou tudo mais interessante, assim, mais marcante. Eu tive muita lesão na corrida. Acredito eu que tive muita lesão, porque eu... O meu médico do esporte falava que eu tinha a cabeça mais forte que o corpo, né? Então eu vou lidando com a dor e com lesão mesmo, vou insistindo com ela, vou convivendo, vou dando um jeito e quando eu vejo dá problema. Mas eu tive muita fratura por estresse, né? Até agora, até o momento, né? Eu tive 6. Então essa foi a 6ª, 2016, janeiro, final de janeiro de 2016, foi no ano da prova, eu tive a lesão. E aí, fratura por estresse não tem conversa, né? Tem que parar. Parei. E aí eu comecei a ficar bem preocupada, porque eu falei, caramba, a prova era em maio. E eu fiquei sem correr até a largada da Conrads. Então, eu treinei muito pedal, muito, muito. Eu ia muito para Cunha, Guaratinguetá. Fazia muito treino ali, o percurso do Letap. Teve um treino que eu saí de Guaratinguetá, fiz o percurso todo do Letap e voltei para lá. Treino super longo, fazia muito treino longo.
Mas nada de corrida, porque você estava com a situação da fratura por estresse.
O pedal eu estava muito forte para a média do grupo, né? Então tinham, sei lá, dois meninos mais fortes que eu era a terceira, então estava muito tranquilo, conseguia ajudar as pessoas e na corrida a situação se inverteu radicalmente, né? Então é bom para trabalhar a humildade também. Eu já ia pensando assim, nossa, como é que vai ser essa corrida? Vou contar da corrida porque essa corrida, apesar de não ser o esporte da maioria que talvez vá nos ouvir é uma história interessante. Logo no comecinho eu vi que ia ficar difícil para mim e falei para eles, ó, vai porque eu vou duas coisas, né? Ou eu vou cruzar a linha de chegada ou eu vou seguir por 12 horas. Tem o corte da prova, são 12 horas. Eu não ia parar antes disso, já tinha decidido. Bom, no início da prova, no quilômetro mais ou menos 12, eu comecei a chorar porque começou a me dar uma dor no tornozelo. Muita dor. Eu tava muitos meses sem correr, né? Eu comecei a entrar em desespero. Eu falei assim, como é que eu vou fazer para eu chegar no final desse percurso? Tô com 12 quilômetros, já tá tudo doendo. Meu osso tá doendo. Tava com dor nos ossos, assim, nas juntas, né? Nesse momento, passou um cara por mim e falou assim, é você que tá vindo de Cape Town? Aquilo fez um... Eu falei, cara, eu não posso decepcionar as pessoas, né? Eu preciso dar conta de seguir. E ele falou, o que que aconteceu? Eu falei, cara, porque tá difícil, não tava treinando corrida, mas eu vou seguir, ficar tranquilo. Aquilo me deu um ânimo. E eu fui nesse caminha, corre, até chegar mais ou menos no quilômetro 78. E aí, dali pra frente, eu literalmente me arrastei e não lembro de muita coisa. Muita cãibra. E o interessante, eu tava com o meu irmão, que eu conheci no Noguádia, mas ele é meu irmão. Tava com ele nos quilômetros finais, a gente andando junto. Né? Eu não consegui mais dobrar a perna, porque a hora que eu dobrava, dava cãibra. Então, eu passei 12 quilômetros com a perna reta. Eu lembro de cruzar a linha de chegada, a foto é linda, depois eu mando para vocês. E de pensar assim, caramba, eu tô destruída, mas eu não tava me sentindo mal. Passou assim, sei lá, alguns segundos eu caí, apaguei. E aí assim, eu não sei. Desidratei, tomei soro, enfim, mas não teve nenhum problema grave. Mas eu lembro assim, a foto da chegada é muito bonita. Assim, nós três, éramos três, os três finais ali, chegamos dentro do prazo. A experiência, assim, a conexão com essas pessoas, o esporte une, mas esse tipo de evento, assim, era uma convivência de 24 horas, né? A gente dormia junto, né? Todo mundo compartilhava o jantar, a gente cozinhava, era bem, bem intenso. A gente que faz esporte sabe que um dia tá muito bem, no dia seguinte você acorda mal, e aí você tá mal, mas depois melhora. E você lidar com todas essas emoções criou uma união entre as pessoas que no dia da despedida... A gente chorava tanto, né? Assim, eu realmente, naquele momento, estava muito claro para mim que aquilo lá era a minha segunda nação. Eu já tinha essa conexão com a África do Sul, né? E com aquelas pessoas, assim, muita experiência interessante. Assim,
Você estava falando das experiências pelo caminho, principalmente da bike, dos vilarejos, das cidades menores. Conta um pouco mais sobre a experiência de pedalar na África e de conhecer esse interior, essa coisa que às vezes passa um pouco batido, né, da imagem compacta, né, que se forma.
Eu acho que eu vou chorar agora. Vou mesmo. Tem uma cena, assim, para mim que foi muito... Sempre que eu lembro dessa jornada, né, eu lembro desse dia. Eu tava, assim, no mau humor de manhã. Acordei e falei, tá chato, não tá legal, tá frio. Ao amanhecer, esfria. Né? Assim, tem um período da manhã que não sei o que acontece, não sei. Eu sei que esfria. E aí tava, assim, menos 2 graus, meus cílios com coisinha congelada. Tem até foto, assim. E eu assim, cara, não tá legal, não tô feliz aqui, reclamando muito, amanhecendo e eu reclamando mentalmente, né, obviamente, porque tá doendo, minha perna, não sei o quê, reclamando. E aí começou a amanhecer, e a gente começou a fazer uma subidinha, começaram a descer várias criancinhas correndo, com mochilinha, camisetinha, com mochilinha, indo pra escola correndo. Aquilo me deu um soco, acorda pra vida, que você tá na sua bicicletinha, passeando pela África do Sul, tendo um momento, uma oportunidade única. Olha, isso é dificuldade, né? E as crianças passando rindo pela gente, dando tchauzinho. Eu falei, é isso, né? Assim, então me deu pode parecer uma coisa assim, mas aqui sabe quando faz muito sentido, né? Essa é uma história. A outra que também me marcou demais, passava sempre pelo mesmo percurso. E teve um lugar que a gente chegou também cedinho, que tinham 3 criancinhas esperando a gente passar para dar tchau. E a gente, quando passou, só tinha um lugar, não tinha nada, né? Tinham 3 criancinhas, deram tchau, a gente sempre que via criança parava, né? E aí a gente perguntou o que elas estavam fazendo ali. Elas disseram que a gente sabia que vocês iam passar, tinha ouvido no rádio, estava esperando vocês passarem aqui. Aí, quando acontecia isso, ficava lá meia hora conversando com as crianças, né? E elas muito curiosas com a bicicleta, posso encostar? Então, assim, alguns momentos super singelos, né? E muito marcantes, assim, mas esse do dia amanhecendo, com as criancinhas lá de mochilinha e camiseta, e eu reclamando, né, toda encapotada, toda preparada. E um outro momento muito legal também, que a gente conseguiu, um dos Uluguadias daquele ano, conseguiu uma doação de bicicletas. E aí uma das comunidades, numa das noites, né, do final do dia que a gente ia dormir, ia passar a noite, e a gente fez entrega dessas bicicletas. A gente deu as bicicletas para as crianças, mas já eram mais velhinhos, assim, né, 12, 14 anos. E eles pediam para deixar no projeto, para outras crianças poderem usar. Isso na hora ali. É um negócio, assim, muito da consciência do coletivo, sabe? É, que você vê que é cultural mesmo, porque por onde a gente passava, a sensação era o tempo inteiro da. Não é para mim, só é para a gente divide. Tudo a gente divide, sabe?
Quem tem pouco compartilha mais do que quem tem muito, né? É uma coisa que não faz nenhum sentido racional, mas é uma coisa que a gente observa, né? Há muito mais generosidade de quem tem pouco do que de quem tem muito.
Foi a coisa mais marcante para mim. E eu falei, eu tenho que trazer isso para o Brasil de alguma forma, né? Só que tive muita dificuldade de conseguir organizar, de replicar, de organizar evento efetivamente. Fiz os pedais acabaram acontecendo, visitei projetos sociais, mas acabou... Não consegui fazer virar, não, ainda.
Ainda é uma palavra ótima. O que que a Aline, que embarcou no Galeão, desembarcou diferente do Galeão?
Eu tive muita dificuldade de voltar para a realidade. Quando eu voltei para o Brasil, eu sentei no computador no trabalho, eu falei, isso aqui não faz o menor sentido. Eu tive dificuldade. Isso traz uma outra lição, né? Porque eu já me adaptei de novo. Mas naquele momento eu falei, cara, eu preciso... Eu veio, estava muito forte, que eu preciso fazer alguma coisa. Eu fiz um curso de liderança ano passado e perguntaram para mim assim, você podia descrever uma, vou chorar de novo, descrever uma visão. Se você pudesse estar num momento fazendo alguma coisa na tua vida, o que você ia fazer agora? E na hora, o que vem na minha cabeça é eu estar sentada com uma roda de crianças na África, batendo papo. Então assim, eu preciso fazer isso. Tem um negócio aqui não resolvido que no meu plano tá esse momento, assim. Eu tinha pensado esse ano, estava planejando minhas férias, eu queria passar no Médico Sem Fronteiras, que eu descobri que não precisa ser médico, que eu queria experimentar esse momento completamente desconectado da minha rotina, porque eu acho que o meu papel é de alguma forma trazer pessoas que não fariam nada para também fazer. Facilitar a vida de quem ajudaria e que não ajuda porque não está facilitado. Meio isso.
E o Uluguádia, você tem plano de voltar?
Tenho. Conrads faz 100 anos, daqui a alguns aninhos, poucos anos. Até há 2 semanas comecei a voltar a correr. Preciso correr ou não, né? De repente me arrasto novamente.
Vou fazer uma estratégia mais leve para não dar lesão, né? Também de dosar.
Mas eles agora, o Noguard, eles deram uma flexibilizada. Eles agora permitem que só pedale. Facilitou a minha vida agora, bastante, né? Bom, pode ser que eu vá só para pedalar, mas é que a história, né? Tem uma história ali. E tem a corrida, quem nunca correu longa distância, né? A corrida tem uma coisa diferente do ciclismo. Ou talvez para mim seja tão mais difícil correr, a minha sensação é que tem alguma coisa diferente ali.
O quê?
Muito mais contato, por exemplo, ao longo do caminho com as pessoas. Na Conrads, a condição fazendo a prova, são 25 mil pessoas. Ao longo do caminho, são 90 quilômetros, tem pessoas em 90 quilômetros assim, num formato que não, eu não conheço nenhuma prova de ciclismo que viabilize, não tem como, né, esse contato, essa troca. E me parece que na corrida as pessoas são um pouco mais solidárias.
Aline, eu acho que você está contando aqui para a gente, para os nossos ouvintes, é inspirador, é admirável. Gesto de você se inscrever na prova, o entusiasmo que ela te gerou é uma coisa única que a gente espera que inspire outras pessoas. Eventualmente, para fazer a prova, eu não conheço outra prova que tenha esse desenho, que cada participante é um doador, é um contribuinte e que tem uma devolução para o local onde a prova acontece. E do que volta? Devagar, fazer a sua parte. E a frase que você falou no começo: vai lá e faz e se vira.
E eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente no Gregário Cycling.
Obrigada a vocês. Muito obrigada. Até a próxima.
Até a próxima, com certeza.